redor, eu iria ser o seu despertador. E acordando todas as manhãs, banhando seu corpo com a loção do amor. Cada passo que você mudasse, estaria mais junto de mim, bem pertinho do seu coração, na ternura da minha paixão, como a voz do vento lhe dizendo assim.
Seis horas e 54 minutos, fechando bem demais o meu, o seu, o nosso Caipirão da 96. Com Teodoro Sampaio e Felipe Falcão seguindo seus passos. Chegamos ao final de mais um programa Caipirão da 96, agradecendo a cada um de vocês que ficamos juntos até agora às 7 da manhã, e estaremos juntos novamente amanhã de 5h30 às 7 com mais um Caipirão, e Deus já nos permitiu. Deus é a razão da minha, da sua e de todas as nossas vidas. Fiquem com Deus, porque com ele eu estou indo.
Você ouviu Caipirão 96. De volta amanhã às 5h30 da manhã.
Chore, por favor. Infelizmente temos que partir agora. Que a paz de Deus esteja contigo. Em cada passo da sua jornada, vamos cantando seguir o destino, pedindo a Deus que ilumine nossa estrada. Fiquem com Deus, fiquem com Deus.
Aproximam as pessoas.
Eu te amo.
No rádio a gente escuta histórias, músicas, risadas. No Natal a gente escuta o coração. Enquanto o mundo corre, o rádio continua aqui, informando, emocionando, fazendo companhia.
É bom estar com você o tempo todo.
Ele fala com todos. Da cidade grande ao interior, do motorista ao agricultor, do trabalhador ao sonhador.
A gente vai conseguir.
Porque no rádio, cada palavra tem sentimento, cada voz tem um rosto e cada som.
Fazemos tudo isso.
Tem alma.
Por você.
Neste Natal, celebre o que é humano. Celebre o rádio. Natal no rádio é muito mais humano.
Viva o Natal!
Viva você! Viva
o rádio!
Cidade 96.1.
Tudo que você gosta de ouvir.
Pensou em madeiras? Madeiras Canarinho. Tradição em madeiras há mais de 12 anos no mercado. Madeiras para telhados, telhas, esteios e coxos. Porteiras, madeirites comuns, plastificados e naval. Na Madeiras Canarinho você encontra decks para piscinas, tábuas, assoalhos e forros de angelim. Temos fabricação própria de cadeiras, camas e mesas. Madeiras Canarinho.
Madeiras Canarinho.
Em frente ao Parque de Exposições, em Paraupeba. Fone Zap 996589530.
Império Distribuidora. A sua distribuidora 24 horas. Gás, água mineral, gelo em cubo, barra e triturado. Atende você de Paraupeba, Caetanópolis e região. Com retirada na loja. 24 horas, inclusive nos finais de semana. Império Distribuidora. Praça Célia Maria, número 6. Bairro Industrial em Paraupeba. Ligou, chegou. 31-3714-2018. Ou WhatsApp 31-99951-1820. Império Distribuidora, direção do Breno.
Automecânica Santa Edviges, são mais de 30 anos no mercado, com os mais competentes profissionais da região, para resolver o problema do seu carro. Seu carro estragou? Não se preocupe, a Automecânica Santa Edviges resolve isso pra você. Rua Emílio de Vasconcelos, 281, no bairro Canaã, em Paraupeba. 3714-1271. 3714-1271. Automecânica Santa Edviges. Santa Edviges. Santa Edviges.
96 FM, em rede com a Itatiaia, Belo Horizonte.
Diz que vai tomar sozinho decisão sobre o projeto da dosimetria.
Em passagem por Minas, presidente volta a criticar Zema e desafia políticos a mostrar quem fez mais política social.
Será enterrada hoje, jovem assassinada barbaramente a facadas pelo ex-namorado no interior.
Após vendaval em São Paulo, aeroporto internacional de BH amanhece com voos cancelados.
Pedágio na Fernão Dias deve ficar mais caro a partir do ano que vem.
Em meio à atenção no Caribe, Brasil entra em alerta após troca de comando militar pelos Estados Unidos.
Mais um forte terremoto atinge o Japão na mesma semana.
Chile se prepara para voltar às urnas e deve eleger presidente mais à direita.
De virada nos acréscimos, Vasco abre vantagem contra o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Anglo American, mineração e pessoas que fazem a diferença.
7h02, Jornal da Itatiaia, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025, aniversário de 128 anos de Belo Horizonte. Apresentação, Fernanda Viegas e Eustáquio Ramos. Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no aplicativo da Itatiaia, no YouTube, no site, na Alexa, na TV a cabo. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Trânsito.
Acidente envolvendo pelo menos um carro deixa duas pessoas mortas na BR-135 em Corinto, na região central do estado, na pista sentido Curvelo. O trânsito está parcialmente bloqueado e não há previsão de liberação da pista. Na capital, um engavetamento envolvendo quatro carros bloqueia duas faixas da Avenida Antônio Carlos, no sentido centro, na passagem pela Avenida Abraão Caram, trânsito travado desde a Avenida Pedro I. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Sexta-feira típica de primavera em Minas Gerais. O dia será de variação de nebulosidade, com as típicas pancadas de fim de tarde e noite em todo o estado. Áreas de instabilidades ficam mais fortes na faixa norte e no oeste mineiro. Entretanto, devido à disponibilidade de umidade, não se pode descartar a possibilidade de chuva isolada nas demais regiões, associadas ao aquecimento pela manhã. Céu parcialmente nublado nublado com pancadas de chuva e trovoadas no noroeste, central mineira, norte, Jequitinhonha, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba. Demais regiões, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. BH terá um dia de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas a partir da tarde. Aqui na capital, a temperatura máxima deve marcar 31 graus. Repórter Aline Neves.
7-4. A primeira turma do Supremo Tribunal deve confirmar hoje a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que anulou a decisão da Câmara dos Deputados de rejeitar a cassação da deputada Carla Zambelli, que está presa na Itália.
Segundo Alexandre de Moraes, a perda de mandato da parlamentar está prevista na Constituição e não caberia aos deputados deliberarem sobre o assunto, mas apenas confirmá-lo.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal inicia hoje o julgamento para decidir se os ministros vão confirmar ou rejeitar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que anulou a votação da Câmara dos Deputados que havia rejeitado a cassação da deputada Carla Zambelli. Com isso, Moraes determinou a perda imediata do mandato da parlamentar. O julgamento para referendar a decisão do magistrado vai se iniciar às 11 horas da manhã no plenário virtual da Corte. O ministro também deu um prazo de 48 horas para que o presidente da Câmara, Hugo Mota, deposse ao suplente de Zambelli. Na decisão, Moraes afirmou que a deliberação da Câmara ocorreu em clara violação à Constituição, classificando o ato como nulo. Segundo Moraes, quando há condenação criminal com trânsito em julgado, como é o caso de Zambelli, cabe ao judiciário decretar a perda de mandato. De acordo com o ministro, cabe à mesa diretora da Câmara apenas formalizar a decisão sem espaço para avaliação política. A decisão de Moraes vem depois da votação em plenário na quarta-feira, quando apenas 227 deputados votaram a favor da cassação de Zambelli, número insuficiente para atingir os 257 votos exigidos pelo regimento para cassar um deputado. A sessão ocorreu perto da meia-noite com um quórum baixo, que acabou garantindo a permanência do mandato de Zambelli, pelo menos naquele momento. Carla Zambelli já foi condenada duas vezes pelo STF. A primeira condenação envolve a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça ao lado do hacker Walter Delgatti. A segunda foi por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal no episódio em que ela perseguiu um homem com uma arma na mão nas vésperas do segundo turno das eleições de 2022. Nas duas decisões, a primeira turma determinou a perda de mandato. Zambelli deixou o país logo após a primeira condenação e foi presa na Itália em julho deste ano, após cooperação entre autoridades brasileiras e italianas. De Brasília, João Rosa.
7-6, em resposta envolvendo o mandato da deputada Carla Zambelli, a oposição vai tentar votar uma PEC que restringe decisões monocráticas.
A resposta da oposição à decisão de Alexandre de Moraes, que anulou a votação da Câmara que salvaria Carla Zambelli da cassação, será investir na votação da PEC que restringe as decisões monocráticas, ou seja, individuais, de ministros do Supremo Tribunal Federal. O texto passou no Senado e está parado na Câmara dos Deputados. Segundo lideranças da direita, como o deputado federal Domingos Sávio, o presidente da Casa, Hugo Mota, já foi acionado com pedido de que a votação seja imediata. Outras propostas também podem ser retomadas, como a PEC de autoria do próprio Domingos, que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e anula decisões do STF que sejam consideradas inconstitucionais na leitura do parlamento. A decisão de Moraes causou indignação, principalmente na base do ex-presidente Jair Bolsonaro, e retoma mais um capítulo da guerra entre parte do parlamento com o Supremo Tribunal Federal. A decisão de Moraes sobre Zambelli já antecipa o que deve acontecer com Alexandre Ramagem, deputado federal condenado com Bolsonaro no processo de tentativa de golpe e que o PL também vai tentar salvar. De Brasília, Edilene Lopes.
Dia a dia da política, com Berta Macaron.
Ô Berta, ao anular a votação da Câmara que salvou a deputada Carla Zambelli, o ministro Alexandre de Moraes abre uma nova crise com o Legislativo. Como é que tá a repercussão entre os deputados, hein? Bom dia.
Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Fernanda. Bom dia, amigos da Itatiaia.
A deputada federal Carla Zambelli é o pivô da nova crise entre a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal. Ela está foragida do Brasil e presa na Itália porque foi condenada a 10 anos de prisão e à perda do mandato por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça com a ajuda do hacker Walter Delgatti Neto. Nesse novo embate entre Legislativo e o Supremo, Hugo Mota, presidente da casa, está entre a cruz e a caldeirinha. Se cumprir a ordem judicial e anular a votação da Câmara, que salvou o mandato de Zambelli, vai virar alvo da oposição bolsonarista. Mas, se não cumprir, vai se desgastar com governistas e com o Supremo. Moraes determinou a Hugo Mota que declare a perda do mandato de Zambelli e deposse ao suplente em até 48 horas. A ordem judicial foi direcionada ao presidente da Câmara. Se ele descumprir, poderá ser penalizado. O desgaste se amplia porque o caso Zambelli abre precedente para o caso do deputado federal Alexandre Ramagem, condenado por tentativa de golpe de Estado e foragido do Brasil. O Supremo determinou a perda do mandato dele. Na origem desse problema está a decisão da mesa diretora da Câmara, que decidiu ser necessária a votação no plenário para análise da perda de mandato de deputados condenados. Essa é uma decisão que, na avaliação de Alexandre de Moraes, é inválida. Caberia à Câmara cumprir a decisão do Supremo. Neste momento, se o presidente da casa recuar e cancelar a votação sobre Ramagem, vai se desgastar com deputados bolsonaristas e abrirá o precedente para que os outros casos de condenações de deputados não passem pelo plenário e tenham a cassação automática. Ao mesmo tempo, se mantiver a votação, Mota estará confrontando a diretriz indicada pelo judiciário em caso de condenações de deputados. Líderes partidários apontam outros erros de Hugo Mota que o empurraram para esse impasse com o Supremo. A votação que salvou Zambelli teve 227 votos a favor da perda do mandato e 170 contrários. Mota pôs em votação o caso Zambelli quando o quórum em plenário era de apenas 408 deputados, considerado baixo para a cassação, em que são necessários 257 votos favoráveis. Faltou habilidade ao presidente da casa, que teria como alternativa, por exemplo, cassar Zambelli por faltas, como deve ocorrer no caso do deputado Eduardo Bolsonaro. No caso de Eduardo Bolsonaro, a decisão administrativa não vai gerar inelegibilidade. Por tudo isso, Mota se meteu numa encruzilhada. E não falta fumaça em nenhum dos caminhos por onde olha. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
7h11 no próximo bloco. Em meio a pedido de cirurgia, a Polícia Federal tem 15 dias para fazer perícia médica em Bolsonaro.
Será enterrada hoje, jovem assassinada barbaramente por ex-namorado no interior de Minas.
E ainda, os reflexos do vendaval que deixa milhares de pessoas sem luz em São Paulo.
É chegada a hora de preparar a terra para o plantio de uma nova safra. O agricultor de Paraopeba e região encontra na Coapa Agronegócios o suporte que precisa. Sementes selecionadas com alta potência de germinação, garantindo a produtividade que você espera. Linha de herbicidas e inseticidas que vão deixar as pragas longe da sua lavoura. Coapa Agronegócios, Praça Coronel Bernardino, no centro de Paraopeba.
Cuide da sua saúde e do seu corpo. Estúdio Pulsar é o lugar certo para você. Pilates, musculação, fisioterapia, massagens, drenagem linfática e liberação miofascial. Atendemos crianças, adolescentes, adultos, gestantes e idosos. Equipe extremamente qualificada e profissional. Temos parceria com a Ascospar, Santa Clara, Caixa de Assistência dos Advogados e Empresas. Estúdio Pulsar, Rua Vitor Rocha, 177, no centro de Paraopeba, próximo à cooperativa. 996122028.
Só na distribuidora Maldonado você encontra refrigerante Nick 2 litros, apenas R$2,99. Salgadinho Gula Stick 50 gramas, 1,35. Pente de ovos com 30 unidades, só R$19. Saco de fubá 40 quilos, só R$58. Ofertas válidas enquanto durarem os estoques. Tela entrega matriz 995703137. E no centro 972624777. Venha para a distribuidora. distribuidora Maldonado.
A drogaria Upa Farma de Caetanópolis está sempre pronta para lhe atender. Linha completa de medicamentos e perfumaria. Programa da Farmácia Popular, com medicamentos gratuitos de pressão, colesterol, diabetes, asma e fraldas geriatras. Convênio com a Prefeitura de Caetanópolis. Drogaria Upa Farma. Rua Francisco Carlos, número 5, bairro Nossa Senhora das Graças. Teleentregas 999415440. 999415440.
96,1 Cidade FM. Jornal da Itatiaia na 96 FM.
Eita!
Oferecimento Navegador Internet.
7:13.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, últimas horas marcadas por acidentes nas estradas, hein?
Isso mesmo, Eustáquio. O trânsito em Parisiga, neste momento, na BR-262, na altura da Serra do Macuco, em São Domingos do Prata, por reflexo de um acidente. A Polícia Rodoviária Federal atua no local. Ainda não há mais detalhes sobre os veículos envolvidos e também possíveis vítimas, mas o motorista enfrenta congestionamento. Tem alerta também na BR-135, que tem trânsito parcialmente bloqueado na passagem por Corinto, onde duas pessoas morreram em um acidente envolvendo pelo menos um carro, na altura do quilômetro 564 no sentido Curvelo. E por fim, aqui na capital, um caminhão com defeito bloqueia a faixa da direita do anel rodoviário no sentido Rio de Janeiro, na passagem pela Vila Bernadette, e deixa o trânsito travado antes mesmo do viaduto da Avenida Amazonas. Quem puder deve buscar outros caminhos. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Isabela. Agora são 7:14. Em meio a protestos, mais um caso de feminicídio registrado em Minas Gerais.
Vai ser enterrada nesta sexta-feira na cidade de Itaúna, no centro-oeste de Minas, Mirelle Cristina da Silva, de 21 anos. Ela que foi brutalmente assassinada com várias facadas por todo o corpo pelo ex-companheiro Vitor Caetano Figueiredo, de 22 anos, em Itaúna. Os dois namoraram 3 anos e estavam separados desde março, mas Vitor não aceitava o fim do relacionamento. Ele foi preso na rodoviária de Belo Horizonte e levado para a delegacia de Itaúna, onde foi autuado em flagrante por feminicídio. Fernanda Francine, irmã de Mirelle, muito emocionada, fala sobre como descobriu o crime.
Minha irmã Marina, né? Me ligou falando, Nanda, aconteceu uma tragédia. Ela falou assim, o Vitor assassinou a Mirelle. Foi uma barbaridade tudo que aconteceu com a Mirelle. Mirelle era só uma menina. Como eu tinha te falado, a Mirelle nasceu com uma doença rara, lutou pela vida, chegou nos 21 anos de idade e morreu nas mãos desse ordinário.
Agora parece que ele chegou a mandar mensagem para uma das suas irmãs há um tempo atrás. O que que ele disse?
Ele disse que a Mirelle queria terminar com ele, mas que ele não iria aceitar. Ele não conseguiria ver a Mirelle com outra pessoa.
E como mulher, né, é revoltante imaginar que a pessoa é morta dessa forma, porque não queria ficar com a pessoa.
Simplesmente ela não queria ficar. Ela não teve direito de escolha, né? Ele queria obrigar ela a continuar.
Mas vocês não imaginavam nunca?
Mas a gente só, acho que vai ver só na televisão aí acontecendo. A nossa família, minha irmã tava caída ali, ó.
Agora esse homem tá preso. A família acredita na justiça?
A gente pede justiça, mas a gente não acredita, não. Porque é um feminicídio atrás do outro, né? Todos os dias você vê mulheres perdendo a vida na mão desses covardes. Eles fazem isso por quê? Sabe que não vai dar em nada? Polícia prende, a justiça vai lá e solta. É triste. Esse vai ser o nosso Natal.
Repórter Renato Rios Neto.
7:17. Vamos agora para São Paulo, porque quase 1 milhão de casas ainda estão sem energia como consequência do vendaval que atingiu a capital paulista. O repórter Yuri Cavalieri atualiza a situação por lá e traz também os reflexos nos aeroportos. Hein, Yuri? Bom dia para você.
Um ótimo dia a você, Eustáquio, a quem nos acompanha. Pois é, depois de 2 dias de caos, o aeroporto de Congonhas, que fica na zona sul aqui da capital, capital paulista e um dos mais movimentados do país, amanheceu hoje com tranquilidade. No painel de voos do site da Aena Brasil, que é a empresa que administra Congonhas, há para todo o dia de hoje apenas 4 voos saindo de São Paulo que foram cancelados, sendo um deles da Gol, que tinha como destino BH através do Tancredo Neves, e 6 voos cancelados que chegariam à capital paulista, sendo 2 vindos da capital mineira. Em nota, a Aena disse que a situação foi normalizada no aeroporto e nem cita esses cancelamentos de hoje, o que mostra que o motivo não tem mais relação com os fortes ventos que atingiram a Grande São Paulo por conta da passagem de um ciclone extratropical no sul do Brasil. Mas ainda há muita gente sofrendo por aqui, sim, com os reflexos dos estragos causados por essa ventania que chegou num nível recorde aqui na capital paulista, 98 quilômetros por hora. Ainda há mais de 820 mil residências que estão sem energia elétrica, segundo dados da própria concessionária Enel, que está sendo fortemente criticada pela população. Tem gente há mais de 50 horas sem luz. A prefeitura também já está tomando medidas contra a Enel e, inclusive, a ANEEL e o PROCON pediram esclarecimentos à empresa sobre essa demora no restabelecimento de energia. A gente segue acompanhando a situação por aqui. Eustáquio Ramos e Fernanda Viegas.
Obrigada, Yuri Cavalieri, falando ao vivo de São Paulo. Agora a gente muda às 7:19 para Brasília. O ministro Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal fazer uma perícia médica para avaliar a saúde de Jair Bolsonaro. Isso porque há dúvidas sobre o pedido de cirurgia. Então vamos conversar ao vivo agora com o nosso repórter Pedro Nascimento, que tem mais detalhes sobre esse assunto. Bom dia para você, Pedro.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, Eustáquio. Bom dia a todo mundo que acompanha Itatiaia. Pois é, essa perícia médica, ela deve acontecer num prazo de até 15 dias e vai averiguar a real necessidade de uma cirurgia que foi solicitada pela defesa do ex-presidente. Nessa decisão, da última quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes menciona que Bolsonaro passou por exames médicos antes de ser preso, prisão que ocorreu no dia 22 de novembro. Na ocasião, não foi verificada nenhuma necessidade de intervenção cirúrgica urgente. E aí, nessa decisão, o ministro ainda frisou ter disponibilizado atendimento médico em tempo integral ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E desde a prisão, segundo Moraes, não houve nenhuma notícia de situação médica emergencial ocorrida em Bolsonaro. No final de novembro, Bolsonaro começou a cumprir essa pena de 27 anos e 3 meses em regime fechado por, segundo a decisão do STF, ter liderado essa tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder após a derrota eleitoral em 2022, né? O ex-presidente está numa cela especial que foi instalada num edifício aqui da Polícia Federal em Brasília, e é uma cela que é justamente exclusiva para autoridades como ex-presidentes, que é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse pedido que foi feito pelos advogados, né, foi feito na última terça-feira, eles avaliaram que, mesmo sob essas condições especiais, Bolsonaro teve uma piora em seu quadro de saúde e pediram que ele fosse liberado da prisão para uma cirurgia chamada cirurgia de hérnia inguinal, que está relacionada às crises de soluço constantes, né, que estão sempre sendo relatadas pelos filhos, pela própria Michelle Bolsonaro, quando visitam o ex-presidente. Os advogados também voltaram a pedir que Bolsonaro cumpra uma prisão domiciliar humanitária, né? Segundo a defesa, o ambiente prisional, mesmo com todas essas adequações feitas para receber o ex-presidente, tem sido incompatível com a condição de saúde de Bolsonaro. E aí, abre aspas para o que diz a defesa, a prisão domiciliar é uma modalidade de cumprimento de pena destinada àqueles cuja prisão em regime fechado pode colocar em risco sua integridade física por motivos médicos, fecha aspas para a defesa. Agora, quem vai determinar de fato se Bolsonaro vai precisar passar por essa cirurgia e qual será o futuro dele será essa perícia médica, que, como eu disse, deve ser realizada dentro de um período de 15 dias e anexada ao processo que é relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. De Brasília, Pedro Nascimento.
7:22. Daqui a pouco você confere aqui no Jornal da Itatiaia. Lula afirma que vai tomar sozinho decisão sobre projeto da dosimetria.
Em Minas, presidente critica Zema e desafia governadores de direita a mostrar quem fez mais política social.
Mais amor, mais carinho, muito mais sorrisos. Viva o Natal na cidade. Tudo que você gosta de ouvir.
você se sentir bem e economizar, vá à Mega Farma, onde você encontra qualidade de medicamentos, preço baixo, mega descontos, mega variedade de brinquedos, perfumaria e muito mais, como os florais de Bach, que harmonizam e restauram o equilíbrio emocional. Para você se sentir bem e economizar, venha para a Mega Farma, no centro de Caetanópolis.
Ligou, chegou!
3714-6234
e 99911-6234.
Andrei Túlio Soluções Financeiras. Tá precisando de dinheiro? Nós temos a solução. Dinheiro fácil, rápido e sem burocracia. Ligue e faça a simulação. Dinheiro através do seu cartão de crédito em até 18 vezes. Andrei Túlio Soluções Financeiras. 31 99684-6791. 31 99684-6791. Andrei Túlio Soluções Financeiras. Dinheiro fácil, rápido e sem burocracia.
Precisou de container? Entre em contato na Montec Locação, 319-9895-4960. Temos vários tamanhos disponíveis a partir de R$200 mensal. Montec Locação.
Imatec, tecnologia e segurança para um futuro sustentável. Quer reduzir a sua conta de energia? A Imatec instala sistemas de energia solar fotovoltaica on-grid e off-grid, garantindo economia e sustentabilidade para sua casa ou empresa. Rua Simão da Cunha, 306A, bairro Interlagos 2, Sete Lagoas. Informações 31 99633-1400. Saiba mais em www.imapec.com.br.
Da Itatiaia, na 96 FM. Oferecimento Navegador Internet.
Vinte e quatro minutos, apesar de líderes do governo apontarem que Lula vai vetar o projeto de lei da dosimetria, o presidente diz que não vai adiantar a posição sobre o tema e que vai tomá-la sozinho.
Em entrevista à TV Alterosa, Lula ressaltou que o ex-presidente Jair Bolsonaro precisa pagar pela tentativa de golpe de Estado, mas diz que prefere esperar a proposta ser analisada pelo Senado.
Então veja, o Congresso Nacional tá a discussão, agora vai pro Senado, sabe? Vamos ver o que vai acontecer. Quando chegar na minha mesa, eu tomarei a decisão. Tá? Tomarei eu e Deus sentados na minha mesa, eu tomarei a decisão. Tá? Eu farei aquilo que eu entender que deva ser feito, porque ele tem que pagar pela tentativa de golpe, pela tentativa de destruir a democracia que ele fez nesse país. Ele sabe disso. Não adianta ficar só não me enganando agora. Se ele tivesse a postura que eu tive quando perdi 3 eleições, se ele tivesse a postura que teve o PSDB quando perdeu 3 eleições, se ele tivesse a postura de todo mundo que é democrático e que respeita as instituições, ele não estaria preso. Poderia estar concorrendo agora às eleições. Mas ele tentou encurtar o caminho. Ele tentou encurtar o caminho, tentou convencer alguns militares que também estão presos, sabe? E deu nisso que deu. Então agora é o seguinte, deixa o poder legislativo se manifestar. Quando chegar na mesa do poder executivo, eu vou tomar minha decisão.
A fala acontece um dia depois de o presidente Lula se reunir com os senadores da base aliada para discutir o trâmite do projeto de lei da dosimetria na casa.
Aprovado pela Câmara dos Deputados no início da semana, o chamado PL da dosimetria prevê a redução de penas dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado.
Agora às 7h26, em nova passagem por Minas Gerais, o presidente Lula volta a criticar o governador Romeu Zema e desafia políticos de direita a mostrar quem fez mais política social.
Em tom de pré-campanha, o presidente Lula, em sua visita nesta quinta a Belo Horizonte, fez um discurso recheado de exaltações às políticas públicas da própria gestão e focou em possíveis adversários na eleição do ano que vem, pleito que foi o pano de fundo de quase todo o discurso. Na caravana federativa no Expo Minas, região oeste, Lula falou ao lado de ministros, para prefeitos, secretários, deputados e gestores públicos. No palco, Lula já iniciou o discurso provocando, de olho em sua sua candidatura à reeleição, o presidente disse não querer a volta do que chamou de tranqueiras.
Tem um compromisso de honra comigo. Aquelas tranqueiras que destruíram esse país não voltarão a governar esse país nunca mais.
No discurso, o presidente ainda deu um recado aos eleitores, citando a eleição do ano que vem e lançando indireta ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi eleito, afirmando que iria facilitar o acesso a armas.
A gente vai ter que decidir se a gente quer um país que falta distribuição de livros ou falta distribuição de armas.
Disse ainda que no ano que vem, ano eleitoral, vai viajar pelo Brasil para comparar o seu governo com o dos outros.
O ano que vem, nós vamos andar pelo Brasil, porque eu quero fazer uma comparação de política social, tentando provar quem fez o quê. E o povo vai decidir se ele quer o que eu acho que ele quer, ou se ele quer o que os outros acham que eles querem.
E abertamente criticou o governador Romeu Zema, que não foi ao evento apesar do convite. O presidente relembrou o vídeo postado pelo governador, onde ele aparece comendo banana com casca para criticar a alta de preços dos alimentos.
O PAC, em janeiro de 2023, eu convoquei os 27 governadores de estado. Tava lá, tá vindo. Tava Zema. O Zema não falou nada disso, a viver comer banana com casca, eu não tinha aprendido a cascar banana ainda. Então, tá vendo? Ele não vai lugar nenhum.
Com a pré-candidatura à reeleição já cravada, Lula ainda ressaltou que indicadores econômicos responderam bem com sua volta à presidência.
A última vez que esse país cresceu acima de 3%, depois de 2010, quando eu deixei a presidência, a gente estava crescendo a 7,5%. Depois desse país nunca mais cresceu acima de 3%. Somente quando eu voltei a ser presidente, ele já cresceu 3 vezes acima de 3%.
Repórter Edson Costa.
7:29, a segurança do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin deve ser reforçada para as eleições 2026.
A Itatiaia foi convidada pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República para conhecer uma parte do esquema de segurança diário para proteger o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e seus familiares. Durante a visita às instalações da Secretaria de Segurança Presidencial, agentes do GSI mostraram, por exemplo, equipamentos para descobrir possíveis escutas onde Lula estiver, detalhes de como funciona o comboio presidencial e a rotina de treinamento dos militares envolvidos nas ações. Um detalhe curioso é sobre a circulação de drones em áreas estritas, como a Praça dos Três Poderes, onde fica a sede do governo federal, do Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Para utilizar esses equipamentos nessas áreas, é necessário uma autorização especial. Caso contrário, o drone é interceptado. Mas, segundo o GSI, é frequente a tentativa de utilização desses aparelhos na Praça dos Três Poderes, sendo que milhares já foram abatidos. O ministro responsável pelo gabinete, general Marcos Amaro, também afirmou que no próximo ano, o Planalto deve receber um reforço na segurança do edifício, a um custo estimado de R$ 9 milhões.
Nós pretendemos que nesse próximo ano, 2026, nós iniciemos a obra de blindagem dos vidros do piso térreo do Palácio do Planalto. São requisitos, né, colocados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que tem que ser atendidos. Tem necessidade também de um cuidado muito sério ali em relação à obra de engenharia que se vai fazer pelo aumento do peso das estruturas.
Além disso, o general Amaro também contou à reportagem as mudanças feitas desde a invasão ao Palácio do Planalto durante os atos de 8 de janeiro. Antes do ataque, eram 62 câmeras de segurança espalhadas pelo Palácio do Planalto e seus arredores, e nos palácios da Alvorada e do Jaburu, residências oficiais do presidente e do vice. Após os atos de vandalismo, esse número foi ampliado para 708, sendo 300 dessas câmeras apenas na sede do governo. De Brasília, Gabriel Máximo.
7:31.
Economia Real com Rita Mundim. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Como o mercado reagiu à decisão do Banco Central de manter a taxa de juros em 15% ao ano, hein, Rita Mundim? Bom dia para você.
Bom dia. E o mercado até que se comportou bem depois de um Copom mais duro, prevendo juros por um tempo bastante prolongado nesses níveis, o que fez com que a maioria do mercado mudasse as apostas para o início do corte de juros para março. E, no meio da manhã, outro dado veio explicar a preocupação do Banco Central, que no comunicado deixa claro que a economia brasileira está se desacelerando, mas não no ritmo e na intensidade que o Banco Central gostaria. As vendas ao varejo cresceram 0,5% em outubro, se compararmos com setembro. E esse crescimento não estava no radar. A expectativa média era que ficasse ali algo próximo de zero, 0,1 positivo, 0,1 negativo, no máximo 0,3%. Essa era a média. E cresceu 0,5%. Com um detalhe: 7 dos 8 ramos pesquisados apresentaram crescimento. O único setor que não cresceu foi o setor de vestuário, tecidos e calçados, com uma retração de 0,3%. Chama atenção também um crescimento naqueles setores que são mais sensíveis ao crédito. E isso pode ser explicado pela queda do desemprego e pelo aumento da renda agregada. Isso fez com que as empresas varejistas negociadas na B3 voltassem a subir. Os bancos também subiram e a Vale, o que fez com que o Ibovespa, que abriu no negativo por causa do Copom, virasse para o positivo ao longo do dia. O dólar despencou. Juros mais altos por muito tempo faz com que o capital especulativo entre no Brasil para aplicar na nossa renda fixa. O dólar caiu 1,17% e voltou para casa dos R$ 5,40. Os juros futuros fecharam praticamente estáveis e chamou atenção o desempenho das ações da Petrobras no negativo, acompanhando a queda do preço do barril de petróleo no mercado internacional depois da divulgação do relatório da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que prevê uma demanda maior para 2026, mas uma oferta também ainda maior. Isso fez com que a commodity caísse. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
No próximo bloco, nós vamos destacar: pedágio na Fernão Dias deve ficar mais caro a partir do ano que vem.
E tem também futebol de virada nos acréscimos. Vasco abre vantagem contra o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil.
O melhor Natal tá na sua rádio. Viva o Natal! Viva o rádio!
Cidade! Tudo que você gosta de ouvir.
Um Natal de luz e de nascimento, renovação. Alegria, família reunida, Natal, tudo de bom. Navegador, feliz Natal. Navegador, feliz Natal. Navegador, internet, nós estamos com você, conectada em você. Natal, navegador, internet, feliz Natal pra você.
Só na distribuidora Maldonado você encontra: saco de milho 50 quilos só R$ 68, saco de canjicão 40 quilos apenas R$ 62, ração para vaca 22% R$ 84, ração para pintinho crescimento 20 quilos só R$ 59,45. Ofertas válidas enquanto durarem os estoques. Tela entrega matriz 99570-3137 e no centro 97262-4777. Venha para distribuidora Maldonado.
Toda hora é hora de uma boa prosa, de uma boa música, de um bom café. É por isso que aqui na rádio, nosso café é o Sete Lagoas. Gostoso, saboroso e com um ótimo rendimento. Extra forte ou tradicional, o café Sete Lagoas combina com os melhores momentos, combina com os melhores ouvintes. Café Sete Lagoas, não deixe faltar em sua casa e nem no seu comércio.
Seu carro, moto ou van são grandes conquistas. Garanta que eles estejam protegidos 24 horas por dia. A Protev está há mais de 14 anos protegendo milhares de veículos em Sete Lagoas e toda a região, com a menor franquia do mercado. Não dê sopa para o azar. Contrate a Protev Proteção Veicular, licenciada pela SUSEP. Tenha a tranquilidade de contar com o melhor custo-benefício. Chame no zap 97128-9022. Rua Olavo Bilac, 1085. Sete Lagoas. Protev 97128-9022.
Jornal da Itatiaia na 96 FM.
Eita!
Oferecimento Navegador.
7h37.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia MIP. Oferecimento Lubmax. Distribuidor exclusivo Valvoline. 3140.000.
Isabela Gouveia, mais acidente, né? Em estrada e também na capital.
Isso mesmo, Eustáquio, mais um acidente em estrada, mas agora na região metropolitana, uma batida envolvendo dois carros bloqueia parcialmente a rodovia Fernão Dias no sentido São Paulo, na altura do quilômetro 503 em Betim, após o bairro Casa Amarelo. O motorista já enfrenta pelo menos 3 quilômetros de congestionamento. E aqui na capital tem dois acidentes na Avenida Cristiano Machado, no sentido centro, uma batida envolvendo também dois carros na faixa da esquerda, próxima à estação de metrô Floramar. E no sentido Confins, antes da Catedral Cristo Rei, tem um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta, trânsito travado nos dois sentidos. As avenidas Pedro I e Antônio Carlos, que seriam rotas alternativas no sentido centro, também tem trânsito travado por reflexo de um engavetamento envolvendo quatro carros na Antônio Carlos, próximo a Abraão Caran. Festival Valvoline 0W20, homologado para Correias Banhadas e a marca de lubrificantes original da Copa do Mundo 2026, a preços imperdíveis apenas este mês, somente na Lubimax, distribuidora oficial Valvoline, direto da Central de Trânsito Itatiaia. IEMIV, repórter Isabela Gouveia.
7h39. A partir de 2026, uma das rodovias mais movimentadas do país, que liga BH a São Paulo, vai ter uma nova administração após quase 20 anos e com um pedágio mais caro.
Com a melhor oferta entre as concorrentes, a Motiva venceu o leilão pela rodovia Fernão Dias, que liga Belo Horizonte a São Paulo. O leilão foi realizado aqui, na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo, nesta quinta-feira. Com uma proposta de desconto de 17,05%, a empresa desbancou outras duas concorrentes. Com a expectativa de investimento de 14,8 bilhões de reais, a empresa vai administrar a rodovia pelos próximos 15 anos. Atualmente, o carro de passeio paga uma taxa de R$3 nas praças de pedágio da rodovia Fernão Dias. A Itatiaia questionou ao ministro dos Transportes do governo Lula, Renan Filho, do MDB, qual será a nova tarifa de pedágio na rodovia Fernão Dias. O ministro alfinetou o governo Zema, diz que os leilões realizados pelo governo Lula oferecem pedágios mais baratos e disse que a expectativa no primeiro ano é uma taxa de R$3,60.
As concessões de Minas, o pedágio por 100 quilômetros gira em torno de R$15. Esse é 3. Ele não vai subir nem para um terço do que custa os pedágios licitados pelo Estado de Minas Gerais. Então, assim, vai garantir investimento a preços muito mais baratos do que os praticados nos leilões feitos pelo governo do Estado de Minas. Porque os leilões federais têm esse nível de transparência, esse nível de competição, e vai garantir um volume de investimento muito maior.
A Motiva desbancou propostas da EPR, que já administra rodovias em Minas Gerais, e também a Arteris, que administrava a rodovia Fernão Dias desde 2008. De São Paulo, repórter Mardélio Couto.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
E aí, quem chega com tudo, como sempre, é Natália Fiuza, às 7h41, começando a falar de Copa do Brasil. Nath Fiuza, o Vascão ganhou do Fluminense, saiu na frente na semifinal da Copa do Brasil, hein? Bom dia.
Bom dia, Eustáquio. Um abraço, viu, a você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Itatiaia. Bom dia, Fernanda.
Oi, Nath, bom dia.
Pois é, o Vasco ontem conseguiu uma virada super importante contra o Fluminense, partida de ida das semifinais da Copa do Brasil, né? Um clássico carioca, quem passar de Vasco e Fluminense vai pegar o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Corinthians, e o Vasco saiu perdendo, mas virou no segundo tempo, o segundo gol já nos acréscimos da partida. Vamos então ao Rio de Janeiro para falar mais desse assunto conosco aqui no Jornal da Itatiaia, o repórter Wellington Campos.
Natália Fiuza, deu Vasco da Gama ontem à noite no Maracanã, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. 2-1 em cima do Fluminense, que marcou o primeiro através de Kevin Serna aos 21. No segundo tempo, aos 4 minutos, Rayan empatou e aos 48 de cabeça, Verrete saiu do banco e deu a vitória ao time da Cruz de Malta. A renda foi de R$ 7.453.018,50. O público total, 64.990. Domingo, 8:30 da noite, vamos conhecer quem sai aqui do Maracanã com a classificação para a final. Natália Fiuza.
Obrigada, Wellington. A situação do confronto entre Fluminense e Vasco é exatamente o mesmo, a mesma situação do confronto entre Corinthians e Cruzeiro. O Vasco, né, ganhou por um gol de diferença, então tem a vantagem do empate no jogo da volta. O Fluminense precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para poder ficar com a vaga ainda no tempo normal. E se fizer ali 1-0, vencer por um gol de diferença, aí nós poderemos ter a disputa de pênaltis. O Cruzeiro já está pensando é nessa possibilidade no domingo, né, para tentar reverter a situação ruim que causou a derrota na última quarta-feira no Mineirão para o Corinthians. E aí, a diretoria do Cruzeiro tá trabalhando, né, questionando junto à CBF o gol irregular do Corinthians que foi marcado por Memphis Depay. Mas na toca da raposa, Leonardo Jardim blinda seus jogadores e o foco é total no que pode ser feito dentro do campo. Não é isso, Rubem Júnior?
O Cruzeiro tenta deixar exclusivamente com a diretoria as polêmicas da arbitragem do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, o toque nítido na mão do Depay e também o cartão aplicado ao Lucas Romero aos 38 minutos do segundo tempo. Em campo, o técnico Leonardo Jardim para a vaga do Lucas Romero, que cumpre suspensão, tem duas possibilidades. O Wallace, dentro das características do Romero, poderia ser a primeira opção, mas como o Cruzeiro depende do resultado, o Matheus Henrique ganha força para assumir a vaga. Vamos aguardar o trabalho desta sexta, também deste sábado. O Cruzeiro, que busca avançar a decisão da Copa do Brasil, terá o apoio total da sua torcida no domingo, já que os ingressos para a torcida visitante foram esgotados. Tá certo, bom dia.
Tá certo, Rubens, bom dia. Ainda sobre Copa do Brasil, uma novidade importante pro ano que vem, hein? A CBF decidiu que a Copa do Brasil agora dará duas vagas a Libertadores, não só o campeão, como já acontece atualmente, mas também o vice-campeão irá para o torneio continental. Essa decisão foi tomada ontem pelo Conselho Técnico da Série A, realizado na sede da entidade lá no Rio de Janeiro. Ainda não está definido, entretanto, se essa segunda vaga Libertadores, né, a vaga do vice-campeão, será direto para a fase de grupos ou se esse time terá que disputar as fases prévias do torneio continental. A mudança afeta também a configuração lá no Campeonato Brasileiro. Na competição nacional agora, apenas os 5 primeiros colocados irão garantir vaga para Libertadores do ano seguinte. Essa mudança passa a valer a partir de 2026. Olha só, com o fim da temporada, o assunto mais quente entre os torcedores são as contratações, as chegadas, os reforços, pensando o ano que vem. Mas no Atlético, o planejamento já começou, mas por enquanto com saídas de jogadores. Não é isso, Cláudio Rezende?
É verdade, esse início de mercado do Atlético é, por enquanto, de saídas definidas Caio Paulista devolvido ao Palmeiras, o zagueiro Bruno Fux não retorna, o Palmeiras exerceu o direito de compra, 4 milhões de euros pelo atleta. Saravia não entrou em acordo por enquanto para uma renovação de contrato, a tendência também é de que não permaneça, assim como o volante Fausto Vera. O Atlético já negocia com o River Plate da Argentina há alguns dias. Inicialmente seria uma proposta do clube argentino por empréstimo com opção de compra. O Galo pretende uma venda em definitivo. Tem um clube mexicano também com interesse. O Atlético que deverá ter um orçamento parecido de investimento foi feito esse ano, principalmente na primeira janela. Houve investimento na chegada de atletas em relação ao que o time terá para 2026.
Muito obrigada, Cláudio Rezende. Notícias do esporte com Nath Fiuza aqui no Jornal da Itatiaia. Eu volto com você aí no estúdio, Fernanda.
Maravilha, Nath. Obrigada, viu, pelas informações do futebol. A gente vira o bloco agora, 7:47, para falar do noticiário internacional daqui a pouquinho. Em meio à atenção no Caribe, Brasil entra em alerta após troca de comando militar pelos Estados Unidos.
Mais um forte terremoto atinge o Japão na mesma semana.
Chile se prepara para voltar às urnas e deve eleger presidente mais à direita.
Vivo Natal!
No som da voz, a emoção do Natal. Natal no rádio é mais humano. Viva o rádio! Cidade 96.1.
Bruno Luiz Distribuidora, onde você encontra grande variedades de cerveja, água mineral, bebidas destiladas e gás. O Bruno Luiz Distribuidora tem gelo em barra, cubo, triturado e saborizado. Atendimento de segunda a sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde. Bruno Luiz Distribuidora. Teleentrega 996292801 ou 3714-7176.
Só na Distribuidora Maldonado você encontra refrigerante Nick 2 litros apenas 2,99. Salgadinho Gula Stick 50 gramas 1,35. Pente de ovos com 30 unidades só R$19. Saco de fubá 40 quilos só R$58. Ofertas válidas enquanto durarem os estoques. Tele entrega matriz 995703137 e no centro 97262-4777. Venha para a Distribuidora Maldonado.
Feliz Natal, que a magia desta data enche os nossos corações de esperança e muita felicidade. Rádio Cidade 96,1.
Feliz Natal, Feliz Natal.
André e Túlio Soluções Financeiras. Tá precisando de dinheiro? Nós temos a solução. Dinheiro fácil, rápido e sem burocracia. Ligue e faça a simulação. Dinheiro através do seu cartão de crédito em até 18 vezes. André e Túlio Soluções Financeiras. 31 99684-6791. 31 99684-6791. André e Túlio Soluções Financeiras. Dinheiro fácil, rápido e sem burocracia.
96,1 Itatiaia na 96 FM. Oferecimento navegador internet. Itatiaia Internacional.
O candidato de ultradireita José Antônio Casti lidera as últimas pesquisas de intenção de voto para o segundo turno das eleições presidenciais no Chile, que ocorrem no próximo domingo.
Se eleito, ele se tornaria o líder mais conservador do país desde a ditadura militar. De Santiago, Márcio Rezende.
Pode parecer um simples choque de posturas ideológicas extremas, mas no fundo os chilenos estão mostrando um repúdio ao sistema político tradicional. Há 4 anos, o atual presidente Gabriel Boric já tinha sido eleito com essa lógica de antissistema. Agora os chilenos voltam a escolher aquele que não tenha sido governo, mas com um componente novo, a demanda popular por segurança. Esse é exatamente exatamente o perfil de José Antônio Cast, não o de Janete Jara. Jara tem se mostrado mais comunicativa, tem apresentado mais propostas, tem adotado inclusive propostas de outros candidatos derrotados e tem alertado aos chilenos sobre o risco que Cast representa em termos de perdas de direitos sociais adquiridos. A única preocupação de Cast tem sido a de não errar de maneira grave. Cast só promete que vai combater o crime e expulsar os imigrantes ilegais, cerca de 334 mil, na sua maioria venezuelanos. Faz inclusive uma contagem enigmática de quantos dias faltam até 11 de março, quando começa o novo mandato.
O Brasil entra em alerta após os Estados Unidos anunciarem a troca do Comando Militar do Sul, responsável pela atuação das Forças Armadas Americanas no Caribe e nas Américas Central e do Sul.
O motivo é que sai um comandante nomeado pelo ex-presidente Joe Biden, contrário a uma ação militar na região. No lugar, entra um militar mais alinhado ao atual presidente Donald Trump, que defende as ações do atual comando da Casa Branca.
O movimento faz o governo brasileiro considerar a data da mudança, 12 de dezembro, como chave para uma ação militar dos americanos na Venezuela.
Novos ataques da Ucrânia contra a Rússia deixam feridos. Ana Carolina Pelis.
7 pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas durante um ataque de drone ucraniano próximo de Moscou, na Rússia, na noite passada. O ataque ocorreu em Tver, a 180 quilômetros a noroeste da capital russa, informaram as autoridades locais nesta sexta-feira. 6 adultos e uma criança ficaram feridos e cerca de 20 moradores tiveram que ser evacuados devido aos danos causados no edifício atingido. Na quinta-feira, o presidente americano Donald Trump lamentou a falta de progresso nas negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia. Washington insistiu que Kiev deve aceitar concessões territoriais que poderiam incluir uma zona desmilitarizada. As discussões se intensificaram desde que o governo americano propôs um plano que incorporava exigências-chave de Moscou há quase 3 semanas para resolver o conflito. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, as duas questões essenciais que ainda precisam